O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Os olhares do mundo estão voltados para o trabalho dos cientistas e pesquisadores que buscam incansavelmente um tratamento ou uma vacina para o novo coronavírus. Parte dos estudos que podem ajudar a encontrar uma solução definitiva para a Covid-19 é feita nas universidades públicas do país.
E o resultado do trabalho desses profissionais pode, inclusive, gerar economia das despesas com a saúde da população e ajudar a melhorar o tratamento de outras doenças perigosas. Mas o que observamos nos últimos anos foi uma sequência de cortes de verbas destinadas à área da ciência.
Entre 2013 e 2019, o orçamento para as pesquisas caiu de 7,9 bilhões de reais para 3 bilhões por ano, segundo uma reportagem do site Você S.A., com base nos números do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O resultado foram a perda de bolsas, pesquisas paradas, laboratórios sucateados e a ida de pesquisadores brasileiros para outros países.
Por isso, no consultório de hoje, nós vamos conversar sobre essas dificuldades, a importância desse trabalho e também o que é necessário para manter as atividades da ciência. Para isso, nós convidamos o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Alfredo Gomes. Boa tarde, professor. Professor Alfredo?
Vamos tentar conectar de novo com o professor Alfredo, mas também está com a gente aqui o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade de Pernambuco, a UPE, o professor Sérgio Campelo. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Tudo bem?
Tudo bem, professor Sérgio. Boa tarde para o senhor e muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje, trazendo um pouco da realidade, né, acadêmica nesse momento tão importante, mas que a gente vem também nesse momento de sucateamento, né, de laboratórios e de verbas mesmo, que está tendo muitos cortes de verbas para a ciência, e a gente sabe o quanto o trabalho de vocês é importante. Antes da gente começar, professor, eu queria lembrar todos os ouvintes que estão com a gente nesse momento que vocês podem participar mandando perguntas pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, ou vocês também podem mandar as suas perguntas pelo nosso WhatsApp 99147-8520, ou, se preferir, liguem diretamente aqui para a Rádio Jornal e aí vocês falam com os nossos especialistas. Leandro?
Agora a gente dá boa tarde para o professor Alfredo Gomes, que já está com a gente aqui no telefone, que é reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde, professor Alfredo.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Ana. E a todos que nos escutam.
Bom.
Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Vamos começar, então, falando sobre a realidade que Pernambuco está enfrentando no campo das pesquisas nas universidades aqui no nosso estado, o UFPE e a UPE. Começo com o professor Alfredo Gomes. Como é que está a situação hoje na universidade em relação às pesquisas e como esses cortes sucessivos dos últimos anos afetaram as atividades?
O investimento sistemático e permanente em pesquisa e infraestrutura de pesquisa é fundamental, portanto, para termos resultados, né, exitosos e com impactos positivos para a sociedade, para a economia de maneira geral, né? Claro que a universidade vem sendo afetada pelos cortes, nós temos feito adaptações e reorganizado as atividades para que isso possa impactar de forma menos dolorosa possível, mas é necessário, portanto, que o governo federal, o Ministério de Ciência e Tecnologia e assim como a CAPES e o MEC façam investimentos mais sistemáticos e mais robustos nessa área para recuperarmos os níveis que tínhamos anteriormente a essa diminuição considerável do orçamento para a ciência, né, de praticamente 8 bilhões para 3 bilhões. De qualquer forma, nós estamos trabalhando duro, inclusive nesse momento a universidade não está parada, vem desenvolvendo várias atividades, inclusive muitas delas para o enfrentamento à Covid-19.
Professor Sérgio.
Pois não.
Como que foi o impacto desses cortes no campo da pesquisa? Como é que o senhor vê, o que o senhor observou?
Ok. Inicialmente, queria dar boa tarde também ao professor Alfredo, né? Tive um probleminha de conexão antes. Leandro e Anne, esses cortes que as universidades vêm sofrendo, eles pegam as universidades de cheio, né? Quando a gente passa para olhar para alguns números mundiais, assim, no Brasil, o investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, em ciência, é cerca de 1,2% do PIB. Né? Em outros países, isso chega a 5% do PIB. Né? E a gente tem outras variáveis que estão nesse contexto aí, que praticamente todo o investimento, né, feito no país vem de investimentos públicos. Que mostra que esses cortes, né, recentes que a gente sofreu, eles representam, digamos assim, a maior parte dos recursos que a gente recebia para pesquisa, né, para as bolsas dos alunos, etc., sofreram cortes fortíssimos. Né? Então, a gente tem, no momento, programas de pós-graduação que ficaram sem nenhuma bolsa. Né? Não puderam fazer a alocação de nenhuma nova bolsa para os alunos que vão iniciar os seus mestrados e doutorados agora no ano 2020, né? Isso foi agora recente, em março de 2020. Então, essa perda de investimento, né, deixa a gente de mãos atadas, sem conseguir fazer ações que a gente poderia ser ainda melhor. Né? No caso da Universidade de Pernambuco, né, Universidade Estadual, a Universidade é parceira do governo, né, tem aí diversas ações, nós temos os nossos hospitais na frente de batalha, né, da pandemia contra a Covid-19, mas a gente poderia estar fazendo muito mais se a gente viesse recebendo esses investimentos sistêmicos, né, que o professor Alfredo comentou, porque a gente estaria com infraestrutura muito melhor para fazer esse atendimento à população e com muito mais potencial para gerar novas soluções.
Nós estamos conversando com Alfredo Gomes, que é reitor da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e também com o professor Sérgio Campelo, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade de Pernambuco, a UPE. Então, vou começar aqui com o professor Alfredo, porque o professor Alfredo tinha dito para a gente que, nesse momento, a universidade não está parada, mas que está sendo necessário fazer algumas adaptações. Então, professor, eu queria que o senhor falasse para todos os nossos ouvintes quais são os projetos de pesquisa da UFPE que estão em andamento neste momento, principalmente relacionadas aí à Covid-19, e que adaptações são essas que vocês estão fazendo para poder seguir com os estudos?
Em primeiro lugar, é necessário destacar que nós fizemos uma rede de colaboração depois do dia 16 de março, né, quando decretamos, conjuntamente com as demais universidades do Estado, IES, a suspensão das atividades presenciais. Essa rede de colaboração que a universidade está envolvida tem parcerias com a Prefeitura do Recife, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, também o Ministério da Educação e o Governo do Estado. Né? Dessas articulações, nós conseguimos arrecadar para investir em ações de enfrentamento à Covid algo em torno de 14 milhões. Né? Esse dinheiro, portanto, ele vem sendo investido em diversas ações. Entre elas, nós vamos passar, nós já estamos envolvidos na realização de testes, né, para a Covid. Temos laboratórios hoje equipados para isso, são 3 laboratórios, né, nós temos o LICA, o Departamento de Genética e o NUPID, que é o Núcleo de Inovação Terapêutica. Vamos fazer, portanto, nos próximos 2 meses e meio, aproximadamente 30 mil exames. Esses exames são todos eles gratuitos e resultado da articulação, portanto, com o Estado, com a Prefeitura de Recife, né, assim como os hospitais que temos articulação, como o próprio Hospital das Clínicas. Né. Ao lado disso, nós destinamos também recursos dessas parcerias realizadas, sobretudo com o Ministério da Educação, que liberou 12 milhões nesse contexto, para investimento em pesquisas. Por exemplo, nós estamos trabalhando pesquisa com sequenciamento genético para estudar de forma mais aprofundada, né, o comportamento do vírus, né, e suas, digamos, mutações e seu comportamento, obviamente, assim como ações que procuram entender o impacto do processo de isolamento social e da Covid na economia do estado de Pernambuco e da região Nordeste. Então, tem estudos sobre área de turismo e outras esferas da economia do nosso estado. Então, há um conjunto de atividades. É claro que quando nós tivemos recursos, por exemplo, o professor Sérgio falou há pouco, um abraço, Sérgio, para você, falou há pouco da questão das bolsas. Né? Nós tivemos corte de bolsas. A formação de futuros cientistas e, portanto, de um país que é potência internacional na ciência, como nós somos, demanda, portanto, a aplicação de recursos sistemáticos. E tirar recursos, portanto, da formação na área de mestrado é muito ruim, porque impede a reprodução e a formação de uma ampla gama de pesquisadores e pesquisadoras em diferentes áreas de conhecimento, né? Então, nós temos também lidado com essa situação e temos feito internamente, obviamente, conversas para que nossos laboratórios sofram o menos possível com a questão da falta de recursos. Nós temos hoje equipamentos parados porque não temos recursos para fazer o conserto, para fazer a manutenção no tempo adequado, né? Então, esses são impactos, né, que decorrem, portanto, da falta de investimento.
Que equipamentos são esses, professor?
São equipamentos de ordem diversas. Né? Nós temos, por exemplo, central analítica do departamento, do Centro de Ciências Exatas da Natureza. Né? Uma central analítica, ela é muito importante para fazer processamento de dados, informações finas na área de pesquisa, né? Então, nós temos um mapeamento da infraestrutura laboratorial da universidade para que nós possamos fazer a recuperação dessa infraestrutura. Mas, assim, isso é um reflexo do passado, né? Nossa gestão tem 6 meses de atuação, nós estamos fazendo toda essa avaliação, fazendo esforços junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia e também ao Ministério da Educação para que possamos captar recursos e, portanto, fazer a manutenção e a expansão do parque, né, de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco.
Tá certo, Leandro.
Na UPE, como é que está o trabalho voltado à Covid-19?
Ok, obrigado. Um abraço, eu sou Alfredo também. Leandro, eu selecionei algumas pesquisas, né, que a gente tem realizado para citar aqui nesse momento, mas eu queria destacar que nós construímos um pequeno relatório, né, em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, em que a gente destacou pelo menos 23 ações que a Universidade de Pernambuco tem feito com impacto direto na sociedade. Né. Então, uma que já foi bastante veiculada, né, na mídia é a produção de álcool em gel e álcool 70%. Né. Essa ação, até a nossa vice-reitora, a professora Socorro Falcante, se envolveu pessoalmente, né, ela indo para o laboratório para ajudar na produção, né, desse material. Esse álcool foi doado para diversas instituições, até para o Corpo de Bombeiros, vários hospitais, isso também pelo interior do estado. Mas a universidade tem pesquisas, por exemplo, de testes de fármacos. Né? Nós temos um programa de pós-graduação em biologia celular e molecular que tem investigado novas apresentações, né, de fármacos que só são apresentados em forma de comprimido para que seja também feito um processo inalatório ou intravenoso, né, intramuscular, para que possam ser testados, né, nos pacientes agora com a Covid-19. Além disso, a gente tem outras pesquisas, por exemplo, em andamento, para facilitar a triagem dos pacientes que chegam aos hospitais. Então, é preciso fazer uma série de testes ali nesses pacientes para tentar avaliar de maneira mais precisa a gravidade que eles estão. Então, medir a saturação de oxigênio no sangue, medir frequência respiratória, frequência cardíaca, e tudo isso de uma forma integrada que possa fazer esse monitoramento com segurança, né, dos profissionais de saúde que estão ali na frente de batalha. Né? A gente também teve outras pesquisas acontecendo para verificar o índice de isolamento social, né, baseado em parcerias com empresas como a Inloco Media e com dados disponibilizados pela Google e outras fontes, para ver em diversas cidades do estado como é que está o nível de isolamento social, para que a gente possa ter, né, subsidiar as ações governamentais para melhorar esse monitoramento, né, e a tomada de decisão. Esses são alguns exemplos, né? A gente tem vários da UPE acontecendo com ações diretas nos hospitais, né? Por exemplo, foram selecionados 670 novos profissionais, né, numa seleção simplificada em parceria com o governo do estado, para atuar nos hospitais da universidade para esse enfrentamento com a crise, né? E isso já vem trazendo alguns frutos, como, por exemplo, em alguns editais que estão abertos agora para bolsas de iniciação científica, né, que o Ministério de Ciência e Tecnologia só liberou antes de ontem a chamada. Nós já temos 6 projetos submetidos para realizar pesquisas nessa área, né, que vão desde microbiologia, passando por saúde coletiva, até a área de geografia do campo, em que pretende ver o impacto nas sociedades, nas comunidades rurais, né, dessa epidemia como um todo. Então, a UPE termina, como o professor Alfredo falou, né, assim como na Federal, atuando em várias frentes para fazer esse enfrentamento, né, da maneira mais efetiva possível, né, tentando trazer aí esse retorno para a sociedade. E a gente poderia estar fazendo muito mais se os investimentos não tivessem sofrido os cortes nos últimos anos.
A gente às vezes restringe o trabalho da ciência só à parte dos medicamentos, das vacinas, daqueles laboratórios que a gente está acostumado a ver nos filmes de ficção científica, né? Mas os pesquisadores, gente, eles trabalham para melhorar a vida da gente em todos os setores, seja na saúde, na educação, como o professor falou, o professor Alfredo falou, no turismo, e todos esses setores são importantes para que a gente desenvolva toda a nossa economia e a gente vai colhendo os frutos disso mais tarde.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância da ciência, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, né, de Covid-19, de pandemia, em que muita gente começou a dar valor à ciência, à pesquisa, aos estudos, somente agora, porque está sentindo na pele a importância, por exemplo, de a gente ter estudos mais rápidos sobre vacinas, sobre medicamentos, sobre tantos setores que estão sendo atingidos por essa pandemia, mas, em contrapartida, as universidades, de onde saem os pesquisadores e de onde tem muito pesquisador também, vem sofrendo já há algum tempo com cortes de verbas. Por isso a gente está conversando no nosso consultório de hoje com o professor Alfredo Gomes, ele que é reitor da Universidade Federal de Pernambuco, e também estamos conversando com o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade de Pernambuco, a UPE, o professor Sérgio Campelo. Professor Sérgio, o senhor falou para a gente que poderia estar fazendo muito mais, a UPE poderia estar fazendo muito mais pelas pessoas, se não tivesse tido tantos cortes de verbas de investimentos. O senhor falou dos projetos, mas o senhor disse que poderia estar ajudando muito mais. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente, na prática, para os nossos ouvintes entenderem bem, já que a UPE, por exemplo, tem aí o Hospital Oswaldo Cruz, né? O Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que é da UPE, e a gente sabe que passa por necessidades. E claro que se a gente tem, a gente vai estar ajudando muito mais pessoas. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente, de forma prática, como vocês poderiam estar ajudando ainda mais as pessoas, aos pacientes, às pesquisas, se tivesse investimento na universidade, e também falar um pouquinho sobre o déficit que vocês estão tendo que lidar nesse momento.
Ok, Anne. Como você falou aí, o Hospital Universitário, né, o Oswaldo Cruz, é o hospital de referência do estado para doenças infectocontagiosas. E aí, infelizmente, né, com o começo da crise, nós temos tido muitos cortes de verbas e praticamente nenhuma verba para compra de novos equipamentos, né, manutenção, etc. Então, a universidade fica dependendo muito dos editais públicos, né, das agências de fomento e doações para poder conseguir atuar, né, e por exemplo, no Hospital Oswaldo Cruz, no atendimento à população. Sem esses cortes, é possível que o hospital tivesse com mais leitos disponíveis, com mais respiradores, com menos equipamentos parados, né? Já com a oferta de novos serviços, né? Como a radioterapia, né? Que a universidade está investindo para inaugurar esse serviço. Então, são alguns exemplos práticos que a gente poderia estar, de fato, prestando serviço melhor para a população. Do ponto de vista das nossas pesquisas, né, a universidade, mesmo com esses cortes, ela vem crescendo, né, mas quando a gente vai observar os indicadores da universidade, né, na sua avaliação, sempre somos prejudicados na avaliação no quesito infraestrutura, né, porque nós temos laboratórios com equipamentos, né, ultrapassados, a gente não consegue fazer a substituição desses equipamentos de graduação, por exemplo, né, para os laboratórios de ensino. Mas ainda assim a gente consegue, né, formar as pessoas, formar bem, e os médicos, enfermeiros, né, farmacêuticos, etc., que estão aí na linha de frente, boa parte são formados pelas universidades do Estado. Né? Então essas são só algumas coisas que a gente poderia estar melhorando, né? E nesse serviço à população e na formação profissional, etc.,
A gente percebe que vocês estão continuando esse trabalho aos trancos e barrancos, né? Do jeito que pode, do jeito que dá, mas continua firme e forte. E, professor, tem ouvinte querendo participar com a gente, né, Leandro, do nosso consultório?
Exatamente, Anne. É o Carlos, de Jardim Atlântico. Boa tarde para você, Carlos.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, professor Sérgio Alfredo.
Boa tarde, Carlos.
Primeiro é o seguinte, doutor. O país, eu digo país porque junta Estado, engloba tudo. Faz muito tempo que eles não se preocupam com a ciência e tecnologia, né? Não é só hoje. Hoje está tudo correndo, está liberando verba, e também, da maneira que está, tinha que liberar, né? Mas ele não se interessa e acha que, parece que não existe. A gente vive num Estado aqui, e a gente tem problema de aterro sanitário, de tudo, né? E eu não vejo interesse. Eu acho que talvez agora melhore. Porque vocês são heróis, vocês tentam fazer coisa com o mínimo. E não, ninguém olha. Deve olhar agora, porque a gente vê. O povo precisa de remédio. Eu não falo só esse que está falando agora, não, né? Que vão descobrir, se Deus quiser, essa vacina. Mas a gente vê tanta doença. E o pessoal fica aí atrás de remédio na farmácia do Estado, às vezes falta, tem que fazer justiça. Uma coisa que vocês tanto trabalham para fazer e que eles nunca pensam em diminuir. Aí o que é que acontece? Quando chega nessas horas, aí todo mundo aí abre orçamento. Mas depois que passa, o que eu queria é que vocês, eu acho que a gente tem que fazer uma campanha, não é vocês só não, porque o povo precisa disso. É muita gente em farmácia pública aí atrás de remédio que até hoje não dão condições de vocês pesquisar e minimizar o valor. Principalmente hoje, agora quando passa isso, aí começam a esquecer, começam a pensar em fundo partidário, só pensam neles. Então, e não pensam no povo. A gente está passando agora e vai passar mais se não houver um protesto, sei lá, que falam tanto de estudante, que estudante é daqui, é dali, é da direita, da esquerda, mas estudante, eles estão aí interessados em se profissionalizar. E parece que eles não dão muito valor, não. Porque a gente sofre com os políticos depois que passa. Fica tudo fácil, aí inventam emenda, inventam tudo, inventam parlamentar, que eu não sei por que assim, é tanta emenda parlamentar, e é prefeito, deputado estadual, deputado federal, tudo recebe um dinheiro para fazer não sei o que na cidade, e hoje a gente vê a cidade. Não tem uma cidade dessa aqui ao redor de Recife que tenha leito para UTI, porque diz que é caro demais, pelo menos 5, 6. Veja a situação que a gente está passando. Eu dou parabéns a vocês pelo que vocês fazem. E eu espero que não fique só nisso, porque depois passa e vira esquecimento e o povo volta a sofrer e vocês não podem pesquisar. Obrigado, viu?
Ô Carlos, a gente que agradece a sua participação e eu aproveito para perguntar para os professores Se essa pandemia ela pode trazer esse legado para a ciência de saber da importância das pesquisas, se daqui para frente vocês têm essa expectativa de que os governos vão olhar para a pesquisa de um jeito diferente e vão entender a importância desses investimentos para a sociedade?
Eu posso falar? Ou...
Pode, fica à vontade.
Olha, eu preciso fazer uma, digamos assim, olhar um pouco no tempo essa questão, né? Nós temos, o Brasil é uma potência, ele tem um parque científico, tecnológico muito consistente, bastante estruturado, né? É bastante complexo isso, mas nós temos instituições que vem há mais de 60 anos cuidando do desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação no Brasil. É o caso, por exemplo, do CNPq, da CAPES, né? A FINEP também é uma instituição importante, né? Então, nós temos um acúmulo de experiência, somos reconhecidos internacionalmente pela grande capacidade de realizar pesquisa, fazer colaboração. Estamos aí entre os 20 países que mais publicam artigos científicos, né, bem avaliados, consistentes. Mas, recentemente, né, nos últimos anos, nós temos sim sofrido de forma bastante consistente com perda de recursos e falta de investimento e de um tratamento do ponto de vista de política científica, tecnológica e inovação, né, que aponte caminhos claros, né, para a ciência no Brasil enquanto, digamos assim, projeto de país, né? Os países que são fortes internacionalmente nessa era globalizada, eles têm muito claramente definido suas políticas de ciência, tecnologia e inovação, porque essas políticas reposicionam os países no globo, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista econômico e cultural. Então, é necessário, portanto, que retornemos um debate forte nessa área, mas, sobretudo, investimento de curto, médio e longo prazo, para que, assim, a gente possa dar resposta. Eu vou aproveitar o momento para falar duas coisas que é importante na área científica. Nós temos o Hospital das Clínicas, e o Hospital das Clínicas vem participando de uma rede nacional de pesquisa para desenvolvimento também de fármacos e outras medidas de enfrentamento à Covid. O nosso hospital vem contribuindo dessa forma dentro de uma rede nacional com esse processo, né? Me permita também dizer que nós somos hoje, enquanto Universidade Federal, nós temos mais de 90 programas de pós-graduação, com mestrados e doutorados, certo? E isso é uma base institucional muito forte e precisamos, portanto, fazer investimentos permanentes para que as gerações que estão estudando aqui no mestrado e doutorado possam receber a formação adequada e prolongar no tempo, né, a existência de universidades fortes como a UPE, a nossa, a Universidade Rural, né, na colaboração permanente, né, para o bem-estar social e para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico. São coisas importantíssimas, né? E são medidas, quando a gente fala de pesquisa, né, cujo resultado ela não se dá de imediato, ela depende de um tempo, porque requer provas, testes, outras provas, para poder ter um impacto consolidado junto à população.
Obrigado, professor, pela explicação. Obrigado aos professores pela participação no consultório de hoje, que infelizmente está chegando ao fim. A gente lembra que as instituições, a UFPE, também a UPE, estão participando do nosso projeto Atitude Cidadã, está em nossas mãos, e você pode fazer a sua doação, né, Anne?
Deixa eu fazer uma observação, posso? É um minutinho.
Fica à vontade, professor.
Olha, nós temos, por meio da FAD, que é a nossa Fundação de Desenvolvimento da UFPE, editais, né, que podem receber doações e apoio da população. Nós temos tanto para a área de telemonitoramento clínico, para enfrentamento das síndromes gripais e da Covid. Isso é um teleatendimento que fazemos à população, doação das clínicas. Temos também, para combater doenças degenerativas e infecções, incluindo o coronavírus. São pesquisadores que estão trabalhando nessa área. E também um projeto de receber recurso e apoio para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Tem aí no site da FAD, portanto, os meios de fazer a doação. Isso seria muito importante porque nós temos estudantes da universidade, da graduação, em situação agravada de vulnerabilidade em função da Covid. Nós temos distribuído bolsas, implantado essas bolsas, mas elas são insuficientes. É preciso uma ação mais ampla do Estado. Mas, de qualquer forma, eu peço aí a divulgação dessas medidas para que possamos, portanto, enfrentar conjuntamente, com a sociedade as consequências desse momento da Covid-19. Obrigado pelo espaço,
professor,
e pela atenção.
Muito obrigada também aos professores. Professores, muito obrigada, viu, pela participação aqui no Rádio Livre, trazer também essa realidade para os nossos ouvintes. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas a gente agradece muito a participação de vocês no nosso consultório. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Okay. Boa tarde também. Queria só fazer 30 segundos. A universidade criou um site chamado novocoronavírus.be.br, onde tem lá todas as informações, das ações da universidade para essa epidemia.
Tá certo, professor.
Tá certo. Muito obrigada, viu? Gente, o consultório está chegando ao fim.
A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutang e Big Alves. Editora executiva é a Diana Moura. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.